Está no ar. O programa Papo e Gestão.
O programa Papo e Gestão.
Apresentação: Valderico Júnior e Joabes Ribeiro.
Muito bem, gente. Agora são 8 horas e 13 minutinhos. Estamos chegando aí para o primeiro programa Papo e Gestão. Lembrando mais uma vez que hoje a gente aproveita para deixar marcada aí na tua agenda. Dia 20 de janeiro de 2024, e a partir deste sábado a gente vai ter aqui na programação da Gabriela FM um programa que fala de papo e também de gestão. Um programa com um papo bem gostoso, bem descontraído. E lembrando que hoje aproveito para vocês ficarem à vontade até para desejar os parabéns ao Dia do Farmacêutico, hein? Então hoje é todos vocês farmacêuticos que estão curtindo a programação da 102,9. Obrigado pelo carinho de todo mundo. Só lembrando que hoje é dia 20 de janeiro de 2024, tá bom? O signo é aquário, a estação é verão, a fase da lua para hoje é crescente, tá certo? E hoje, se estivesse vivo, né? Ou infelizmente, hoje é aniversário de morte do jogador de futebol Garrincha. Aconteceu em 83, no Rio de Janeiro. Manuel Francisco dos Santos Garrincha, um dos mais notáveis pontas direitas do mundo, campeão mundial em 58 e 62. Garrincha foi um futebolista brasileiro que se notabilizou por seus dribles desconcertantes, apesar, ou exatamente, pelo seu fato de suas pernas tortas ficaram marcadas na história do futebol. Professor Joabes Ribeiro, um prazer em tê-lo aqui na bancada do nosso Papo e Gestão, abrindo esse primeiro programa do ano de 2024.
Bom dia, Renatinho. Bom dia, meu amigo Valderico Júnior. Bom dia, professor. Eu quero lembrar que o farmacêutico teve uma grande conquista e eu quero relatar isso aqui. Você sabia que as farmácias antigamente não precisavam ter farmacêutico? Então, a grande conquista farmacêutica é a presença de um farmacêutico em cada farmácia. Isso permitiu uma maior amplitude para a profissão. Mas também lembrar que aqui no Gabriela Centro vai ter uma farmácia, né?
Sim.
Em breve teremos uma farmácia aqui no Gabriela Centro. Bom sábado a todos. Estamos aqui para falar papo de gestão.
Beleza. E a gente aproveita também. Muito se pedia, muito se falava. E aí, Valderico Júnior falou, Bede, eu preciso atender a esse pedido, a essas solicitações que chegam até mim. Eu preciso externar e pontuar sobre a questão gestão de uma maneira diferente, com um papo diferente. E aí está aqui Valderico Júnior e o seu programa Papo e Gestão, sábado às 8 da manhã. Seja bem-vindo, hein?
Renato, bom dia a todos, bom dia professor Joabes, bom dia meu professor Vinícius, está aqui também de butuca aqui no processo conosco, bom dia a vocês ouvintes, né? Bom dia meus seguidores também que já estão aqui entrando, né, nas redes sociais, e é isso, né? Papo de gestão é um bate-papo que a gente tinha sempre a vontade de ter alguma coisa relacionada à gestão. E essa gestão não é gestão pública só, tá, Renato? Antes que alguém comece a comentar que isso aqui vai falar só de política. Não, não é isso. É de todo um processo. Isso pode ser uma gestão empresarial, uma gestão de empresas, uma gestão de uma própria vida de referência que sirva para alguém, a gente conseguir ter um outro patamar, né? E solucionar, dar exemplos para que as pessoas possam ter esses exemplos para seguir nas suas vidas. Então, eu estou muito feliz, né? Uma nova experiência. Eu estou aqui todos os dias agora, trabalhando muito dentro desse escritório também, e agora no ar com vocês aqui, é um prazer, né? Eu que vivenciei a Gabriela FM desde o comecinho, Jobs, lembro que eu tinha 5, 6 de idade, como se fosse minha filha, né? E a gente vivia isso no dia a dia, então é muito bom estar com essa oportunidade, e claro, ter o carinho desses ouvintes que já, desde ontem já estavam nas ruas falando, olha, já estou sabendo do programa amanhã, e nós estaremos ao vivo, ouvindo,
ligados.
Viu? Ligados, todo mundo, tá? Então, um grande beijo, vai ser uma grande oportunidade da gente estar conversando um pouco mais.
Bacana. Só lembrando a todos vocês aí que teremos alguns quadros para vocês ficarem atentos e na expectativa aqui do Papo e Gestão. Teremos o papo tipo Gente que Constrói. Eu gostaria que a gente fosse explicando cada tópico desse, porque quando a gente colocar no ar, os nossos ouvintes já estarem...
Como cientes. Diz, você vai ou vou, Jobs? Vai você, vá, pode falar, é, vai.
A gente constrói Leos é um quadro que foi desenvolvido por nós.
Sim.
Nós conversamos muito sobre essa ideia, que é preciso que os bons exemplos cheguem à sociedade. Porque os bons exemplos, eles educam a sociedade. Eles estimulam a sociedade a repetir. Quem repetir o que é bom, enaltece a pessoa.
Claro.
Então você vai pegar exemplos de cidadãos, cidadãs, empresários, comerciantes, servidores, que além de sua função normal, que provoca...
Autônomos, né?
Autônomos,
autônomos,
claro. Vale para todos.
Isso.
Fazem também outra atividade. E essa atividade alcança o maior número de pessoas na área social, na área econômica, enfim.
No esporte.
No esporte.
Quantas pessoas que nem profissionais de esporte
exemplos.
São, mas são do dia a dia e tanto valorizam...
Professor Renato,
era
pastor, vivo estaria aqui hoje.
Seria
o primeiro. Então, a gente quer trazer, Renato, grandes exemplos de cidadãos que, além de sua atividade profissional, também tem outra atividade que proporciona qualidade de vida às pessoas do município.
Bom, quando você fala em qualidade, a gente aproveita e tem um quadro também chamado Nota Máxima. Explica pra gente.
A nota máxima, a gente vai pegar da semana ou do mês alguém que merece uma nota especial.
Sim.
Que teve um ato, uma atitude, uma sugestão, uma proposta, que concluiu alguma coisa, que fez um ato, um fato e que merece a nota máxima. Mas pode acontecer necessidade de uma nota mínima também.
Pode.
Mas a ideia é que tenhamos só nota máxima.
Isso é bom, isso é bom. É um programa que está sendo feito aí para estimular, hein?
Estimular.
Então, exatamente. O outro quadro chamado Simples Assim.
Pronto. Simples Assim é uma característica de, dentro da gestão, o quanto seria simples tratar os assuntos com responsabilidades e a gente poder realmente falar, não, é simples assim. Olha como é simples fazer as coisas. Então você dá o diagnóstico, dá os exemplos e mostrar como é simples fazer as coisas. Só basta querer, basta planejar. Então temos muitas coisas para mostrar o quanto simples assim é.
Bom, um outro quadro que eu também achei muito que bacana aqui é um quadro que vai surpreender muito. E tem muita gente que não entende ou não sabe ou precisa saber, né? Que tem gente que constrói em Ilhéus e a gente não sabe. Explica pra gente que constrói esse quadro.
É, o gente que constrói é aquilo que a gente estava falando, mas são pessoas, Renato. É o quanto que Renato construiu Ilhéus na parte da comunicação, o quanto que Vinícius constrói Ilhéus na parte do esporte, o quanto que um empresário investiu aqui, tem aqui Beto do Meira, o quanto que Beto do Meira investiu na cidade e construiu, ajudou, o quanto os construtores aqui que estão fazendo suas obras, estão construindo Ilhéus, o quanto Dona Maria que vende aquele caldo todos os dias, 5:30 da manhã, o acarajé do final da tarde, gente que constrói Ilhéus.
O licor da Iracema.
O licor da Iracema, olha que bacana, Iracema veio do Banco da Vitória, hoje tem uma bela loja aqui na Princesa Isabel, então nós somos fãs. Né, uma grande parceira nossa. Então,
a cocada de Viviane de Banco Central.
Exatamente. Então, gente que constrói Ilhéus. Imagine. Olha a oportunidade que nós temos de mostrar à população de Ilhéus pessoas que sempre ajudaram, sempre colaboraram na construção do nosso município. Então, o quanto de espaço, o quanto de oportunidades a gente vai estar de outras pessoas estarem conhecendo as pessoas que constroem Ilhéus.
Bom, e tem um papo que aqui é o mais esperado, né? Papo de gestão, que é o chamado hipocrisia.com.
A hipocrisia.com, você sabe que a dissimulação é uma das características de alguns perfis de elementos humanos, figuras Sim. humanas. São pessoas que falam uma coisa que, na verdade, não aconteceu. E essa semana teve um fato aqui em Leos. Duas pessoas, houve uma contradição.
Mas quem? Calma.
Não,
mas
vou
calma.
Falar ainda não.
Ah, tá.
Vou
calma.
Falar ainda não. Então, quem está falando a verdade? Por que se colocou essa posição? Então, o hipocrisia.com é para clarear, esclarecer atitudes que nem sempre correspondem com a boa ética, com a boa moral, com os bons costumes, com aquilo que a gente espera dos cidadãos que nos representam.
E dentro disso, Renato,
Sim.
a hipocrisia.com principalmente, não quer dizer que são coisas de Ilhéus. Pode ser coisas estaduais, coisas federais. Uma hipocrisia, de fato, que tem a relevância, o assunto tem a relevância para a sociedade. E a gente precisa tratar isso e mostrar a hipocrisia. Ou seja, quem fala a verdade?
Quem
está dissimulando? Nós precisamos saber. E, claro, tocar isso com muita seriedade.
Bacana. Então, agora são 8 horas e 23 minutinhos. Para você ligando o rádio agora, estamos com um novo programa na programação da Gabriela FM. Logo após o Mais Saúde aí, com a volta da Nai Badaró, temos o Papo e Gestão com Valderico Júnior e Joabes Ribeiro, tá? A gente esclareceu cada quadro que vai ser colocado aqui em questão ao programa. Fica à vontade.
Renato, deixa eu só falar, não te interrompendo, mas já interrompendo, né? Também é um bate-papo que a gente, sim, quer incluir as pessoas, né? Então, por que não as pessoas entrarem em contato e também darem sugestões? Que as pessoas passem sugestões aqui no, na rádio, para que a gente construa um programa com a entrega que a população queira, não é? Isso aqui é um programa que a gente pensou, detalhou, conversou muito, né? A gente escreveu muita coisa, mas claro, o dia a dia do processo de rádio, o dia a dia das pessoas que estão nos ouvindo, o que, que ela quer saber? Então aqui a gente tem, de fato, pautas a serem cumpridas, mas um programa para ser entregue à população, aos ouvintes principalmente.
Bacana, então você já pode participar, como eu ia fazer a chamada agora, né? O nosso WhatsApp é o 988291029. Você pode dar sua opinião, pode dar sua sugestão. O programa está aberto aí para você. Aos sábados, das 8 às 9 da manhã. E a gente começa bem, dessa maneira, ó.
Agora, no Papo e Gestão, saiba que merece nota máxima.
Bom, a gente tem que começar o programa com coisas boas. E a gente aproveita para deixar na mão de vocês, perguntando quem merece nota máxima.
Você vai começar, Evos? Dê uma nota que eu vou dar uma nota.
Eu quero dar nota ao movimento das mulheres pela parcela contra o feminicídio. Eu acho que esse assunto é seríssimo. Nós temos um problema no Brasil. Eu tenho que me preocupar com a gente, cada país se preocupe com si. Nós não podemos continuar tendo essa exacerbação de assassinatos contra as mulheres, principalmente causada, na maioria das vezes, por membros da própria família e também pelos maridos. Então, eu quero dar nota máxima a Lu Cerqueira, a todas as mulheres de Ilhéus que contribuem, que participaram do movimento e que contribuem para a educação do respeito aos direitos da mulher e a sua integridade de vida. Então, minha nota máxima é para o movimento das mulheres de Ilhéus pela proteção ao direito de ser mulher e ter vida.
Dentro desse assunto, jovens, a gente não pode deixar de também lembrar do programa que Eva, né, doutora Eva, tem aqui todas as terças-feiras à tarde na rádio, onde ela sempre valoriza a mulher, sempre ela está aqui trazendo essas demandas e mostrando a realidade das mulheres. Então, assim, o quanto é importante a gente dar nota máxima a ela, dar nota máxima nesse mesmo quesito, nesse mesmo assunto, a parte da organização da OAB Mulher em Ilhéus, que sempre levanta essa bandeira. Eu tenho uma amiga querida que eu gosto muito, Vanessa, a doutora Vanessa, ela é
assídua. Trabalho magnífico.
Trabalho magnífico, né? Sempre mostrando a força que a mulher precisa ter, né? Os enfrentamentos, né, que a sociedade passa, não só em Ilhéus, tá, gente? Mas isso é no Brasil e no mundo, né? Essa parte do feminicídio. Então, quanto que a gente tem que realmente buscar representantes, buscar pessoas que mostram isso e tenham coragem de colocar a cara para falar sobre assuntos, que não é um assunto simples, né? Porque envolve famílias, envolve relações com pessoas, muitas vezes, como você disse, o marido, mas um namorado, qualquer tipo de relacionamento que as pessoas têm.
Tem um aspecto psicológico complicado.
Complicado, isso. Então, de autoestima, sim, né? Sim. As mulheres precisam cada vez mais estar integradas para levantar isso. Eu sou da casa de 7 mulheres, eu sempre falo isso, porque a minha vida é rodeada disso. Então,
é um privilegiado.
Privilegiado, né? Eu tenho mãe, 3 irmãs, esposa e 2 filhas. Então, literalmente, o homem da casa de 7 mulheres. Então, é muito fácil para mim esse assunto.
Bom, quando a gente chama os ouvintes da rádio, claro, sempre participam, eles se sentem em casa e a Marisa Reis está mandando o seu recado aqui, parabenizando a chegada do Papo e Gestão na programação da Gabi.
Bom dia, Bede, bom dia, Valderico Júnior, parabéns por mais esse programa maravilhoso. Tô ligadinha, vou pra rua, mas tô ligada, e gratidão aí por estar abordando esse tema do feminicídio. Agora participaremos de uma reunião, Bed, lá no Sindicato dos Bancários. Várias mulheres e homens para deliberar algumas ações que nós faremos durante esses dias. Gratidão, Marisa Reis.
Marisa, muito obrigado e obrigado pelo carinho, obrigado pela força. E aí, ó, reunião acontecendo
agora.
Faça
contato com a Gabriela FM para divulgar o resultado da reunião.
Isso, vai ser da mesma forma que você mandou o áudio, mande para a gente as pautas da reunião, as deliberações que vocês decidirem em conjunto, porque a Gabriela FM é parceira e a gente precisa dar voz, entende isso? A gente precisa dar voz, dar o espaço para que a população tenha ser ouvida, possa ser ouvida por outras pessoas que não têm tanto acesso a, sei lá, a internet ou a política de uma forma geral, mas a gente precisa de uma emissora séria que dê essa voz, potencialize isso, né, jovens?
E também sabendo da responsabilidade da política, quando eu digo de gestão. Então você tem a sociedade que tem um problema seríssimo, que é esse problema é cultural. Tem uma brincadeira sobre isso que eu li de um especialista, diz o seguinte: todo homem que agride mulher tem complexo de Carmen Miranda. Ele agride aquilo que ele gostaria de ser. Eu dei risada na hora. Ai, Valdir também está dentro, tá todo mundo. E a gente acha, é porque o assunto é muito sério.
Sério?
Por que alguém agride uma outra pessoa de um outro gênero? O que leva a essa agressão?
Sim.
Gostaria de ser igual e não é? É o machismo exacerbado da cultura da nossa sociedade, mas aí tem um aspecto que tem que ser colocado. O problema existe, a sociedade que participa, a gestão pública também tem que estar presente.
Tem que
ter programas e políticas públicas direcionadas para a proteção e para a educação nessa questão.
E não pode ser só falácias, né? Não adianta ter secretárias, não adianta ter.
Falácia vai entrar em hipocrisia.
Então desculpa, então não. Tá tudo certo. Mas é isso, a gente tem que ter um planejamento de fato que seja entregue. Porque nos últimos tempos, Ilhéus, foram 3 ou 4 mortes já aqui nos últimos tempos de feminicídio. Então, assim, claro, a polícia está investigando quais são os casos, tudo, mas está aí, a sociedade mostra, está rodando na imprensa, então a gente precisa mostrar caminhos para que a gente possa. Inclusive, convidar, fazer uma parceria com o Mais Saúde aqui, com o Nai e com o Vinícius, né? Quando tiver assuntos como esse, que a gente consiga fazer uma continuação, tanto da parte psicológica disso, que afeta tantas pessoas, o problema mental hoje é um problema mundial, né? E a gente dê continuidade dentro desse mesmo contexto aqui no nosso programa. Não é isso, Renato?
É isso, e inclusive tem mais recados por aqui. Pronto, daqui a pouquinho estão mandando recado e a gente vai seguindo em frente. Então, esse foi a nota máxima da semana no Papo e Gestão, não é isso, jovens?
Eu acho que a melhor nota máxima da semana teria que ser essa. Pelo que está acontecendo, pelo que aconteceu, pela passeata das mulheres, pela mobilização das mulheres nesse sentido, nota máxima para as mulheres que defendem o direito delas à integridade de vida.
Ok, a Lu Cirqueira mandou alguns áudios, vou ver se agora fica. Pronto, ela está mandando um outro áudio aqui e a gente vai ouvi-la.
Bom dia a todos, bom dia ouvinte da FM Gabriela, bom dia meu amigo Valderico Reis, bom dia meu querido amigo e irmão Joab Ribeiro. É oportuno que esse debate seja aberto pela FM Gabriela, essa FM, essa rádio do povo que fala a voz do povo, que ouve o povo, e que nós mulheres precisamos estar unidas em todos os segmentos para podermos defender os nossos direitos. E é isso que se propõe o movimento Mulheres Fortes que Levantam Outras Mulheres. Nós estaremos inaugurando na próxima semana um núcleo de apoio à mulher. Esse movimento que foi levantado e que todas as outras mulheres e outros movimentos também lutam, estarão somando com aquela parte mais crítica da situação de Ilhéus, que é o feminicídio, o índice de violência altíssimo na nossa cidade, que nós não podemos permitir. Então, o movimento de mulheres fortes, que levantam outras mulheres, está à disposição de toda a sociedade naquilo que ela mais precisa, que é defender os seus direitos. E nós queremos contar aí com o apoio, como sempre, da FM Gabriela, essa FM que fala a voz do povo e que dá voz ao povo. Parabéns pela discussão aí, estou muito feliz por vocês terem aberto esse espaço para que nós mulheres possamos ser ouvidas, nos manifestar. Bom dia a todos.
É isso, Lu. Obrigado, doutora Lu Cerqueira, uma grande batalhadora da política ilhéense, uma mulher que tem garra, que eu lembro que mais novo, ela já estava militando nesse processo político, então parabéns, Lu, pela força, pela determinação e pela coragem, minha amiga, de enfrentar qualquer pessoa que seja, sempre pela verdade. Essa tem muita coragem.
Olha a grandeza do nome, Mulheres Fortes que Levantam Outras Mulheres.
Exatamente.
Olha a grandeza dessa proposta, olha o compromisso dessa proposta, a responsabilidade dessa proposta. Então, Lu, a nota máxima é para o seu movimento. Mas tem uma pessoa também que merece a nota máxima.
Com certeza. Deixa eu mandar um grande alô, um grande beijo, né, para uma pessoa que também tem a voz das mulheres, uma mulher que luta pela mulher, na política principalmente, para poder ter voz, minha amiga e companheira, presidente do União Brasil Mulheres em Ilhéus, Luciana Pauletti, batalhadora, empreendedora, mulher que decidiu mudar, transformar sua vida, e hoje eu acompanho muito também ela cuidando do seu bem-estar, né? Um grande abraço para Marcelo, seu esposo, que é um grande parceiro dela. Então, Lu, parabéns por estar também nesse processo político, trazendo pessoas. E quantas mulheres nós iremos falar aqui ao longo desses programas todos,
lembrando que minha mãe todos, chamava, né? Luciana de minha filha.
Ah, é?
Esse fato é histórico.
Histórico, histórico, histórico. Então, um beijo a todas vocês, que essas mulheres que representam outras mulheres. E aqui vai ter sempre espaço para mais mulheres estarem mostrando as suas lutas.
Bom, sugestão para vocês que já começam a pintar aqui no nosso Papo e Saúde. E a Sheila Carvalho, do Nelson Costa, diz o seguinte: bom dia, parabéns pelo programa que se inicia. E nesse percurso de nota máxima, temos que reverenciar o Movimento Negro, a Unegro Ilhéus, a UBM, que tem buscado construir um grande e importante movimento nessa luta contra a violência da mulher.
Tá na lista. Tá na lista, o negro pode ficar tranquilo que está na nossa lista.
Com certeza, inclusive tive no movimento agora, né, na lavagem da escadaria. Então a gente conseguiu, e são assuntos que estavam aqui programados para serem soltos, mas com muitas pessoas do movimento negro, né, inclusive um ato religioso também, tanto da parte católica, mas também da parte do candomblé, né, e pessoas de movimentos conversando comigo, pedindo esse espaço, e a gente está, claro, estreitando isso e abrindo aqui portas, oportunidade para não só movimentos específicos, mas para projetos. Projetos esses que entregam à população algum retorno, que seja com uma criança, que seja com cinco, que seja com adultos, recuperando pessoas, que, então, assim, que dê espaço para que a gente ganhe essa visibilidade. A Gabriela está aqui às ordens para dar essa visibilidade, para que isso seja potencializado sempre.
Bacana. Tony Café já chegou aqui e disse o seguinte, que o café está pronto, mas a gente aproveita para... Tony Café é uma pessoa muito ligada a movimentos sociais, ele está nas suas redes sociais também, colocando aí os seus papos, as suas conotações. Fica à vontade também aqui no Papo e Gestão, Tony.
Bom dia a todos, né? Bom dia a todos os ouvintes. E um tema mais que pertinente, né, na abertura desse programa é justamente essa questão da violência contra a mulher. Parabéns a vocês aí, parabéns Bad Boy Júnior, os convidados aí, tá bom?
Tony, valeu. Você não quer muito sério assim não, viu? Nos próximos programas, tudo bem, tô respeitando o que é a entrada, né, o que é o primeiro programa, mas você é um cara altamente politizado e sabe discutir política. Claro, tem suas visões, tem suas essências, mas sabe discutir política em alto nível. Então, também, Joabes, eu tenho certeza...
Tem relevante serviço prestado à radiofonia do Sul da Bahia, né?
E não tenho dúvida que pode colaborar muito nesse processo nosso,
tá? Eu penso
na
política não de lado, mas de benefício social, de benefício para a cidade, entendeu? Não importa se é esquerda, se é direita, se é centro, agora que venha trazer futuro, que venha trazer um bom trabalho para o município, para o estado e para a federação.
Essa é a política que desconstrói a gestão pública.
Exatamente. Então, eu acredito numa gestão pública que não tem pobre nem rico, tem povo.
Exatamente. Gente, tem gente. Parabéns, valeu. Tony. Obrigado. Segue aí, você vai colaborar muito com esse processo, viu? Valeu.
Pronto. Tô dizendo, chame o homem na hora certa. Exato. E não esquece do café, não.
Que aqui é assim, né, Renato? Todo Isso. mundo colabora, todo mundo chega, sim, não tem que negócio sim, que é locutor, sim. não tem quem é diretor, quem é nada. É todo verdade. Mundo aqui ajuda no café.
É um bate-papo, né?
E o prazer também tá aí nessas novas instalações, né? Que a gente não cansa de dizer e parabenizar o Valderico Júnior pelo empreendimento, pelo investimento, né? E hoje a gente vê que o contato. É aquela coisa mais humana.
Mais enérgico, né?
Exatamente. E tá aqui. Toda hora a gente vê que... Às vezes, viu, doutora? O homem não tem nem tempo de almoçar. Porque na hora que levanta, tá chegando um. E não tem como dizer que não vai atender.
Exatamente.
Então, bacana. Olha, tem mais ouvintes também deixando o seu recado por aqui. E a gente aproveita também. A Vanesca do Sol e Mar. Bom dia, Renato. Bom dia, Júnior. Parabéns pelo programa. Tá bom? Obrigado pelo carinho de vocês também. A Mirete de Biate diz o seguinte: a Mirete, do Nelson Costa, nosso ouvinte.
Conheço demais, gente boa, pessoa Isso. que luta também, viu, Renato?
Uhum.
Pelos direitos, desigualdade, tudo direitinho, viu? Isso. Gosto muito. Mirete, um beijo, viu?
E ela diz aqui, ó: bom dia, Valderico Júnior, parabéns por esse novo programa e que venha sempre abordar temas como esse. Como o Joabes falou, o homem que bate na mulher, sem dúvida, ele não gosta dela. Na mulher, não se bate nem com a flor. Nossa luta é constante. O FONATRANS, Fórum Nacional de Travesti e Transsexuais Negras e Negros, está na luta para proteger não só as mulheres, mas também as travestis, transexuais, que são mortas a cada minuto. Joabes, a palavra é sua.
Esse tema, ele demanda muita coisa. Ele demanda um processo educacional falho, que a gente precisa educar as pessoas para respeitar o outro. Vinícius está aqui e eu digo sempre, enquanto nós não tivermos a educação como primordial no desenvolvimento do nosso povo, todas as questões são acessórias. Então, respeito às diferenças, respeito ao pensar diferente, respeito ao direito de expressão. Isso é fundamental para você ter vida em sociedade. Fora disso, você não constrói uma sociedade civilizada.
Isso aí. A gente tem que estar respeitando o próximo sempre, cada um tem o direito de suas escolhas. E a gente precisa dar voz e espaço para que essas pessoas sejam vistas e respeitadas. Esse é o principal ponto. É isso aí, Renato?
Isso. Vamos seguir em frente com mais informações aqui no nosso Mais Saúde. Ou melhor, depois do Mais Saúde, faça injeção. E a gente tem mais ouvintes mandando o seu recado aqui no nosso programa. Ouvintes participando. Ouvintes deixando a sua opinião. E vamos então.
Aqui é Kelmany. Um abraço a todos aí, um abraço a Rodrigo Júnior, parabéns pela pré-candidatura ontem, né, o evento. Pessoal, essa pauta da mulher, ela é muito importante, porque Ilhéus é carente de espaços para que as mulheres possam se expressar. Cada dia que passa, as mulheres são mais sufocadas, violência, feminicídios, crimes banais contra a mulher, e é preciso ter uma educação. Da criança até o homem adulto. E na base que se começa, conscientizando que a mulher não é posse de ninguém, que a mulher ela pode trilhar o próprio caminho, que a mulher é uma parceira em todos os sentidos. E muitas vezes a mulher desenvolve um papel melhor do que o homem. Porque o homem é um trabalho de força, de levar, e a mulher já é um trabalho mais de detalhamento, de visão, tá? De gestão. Então é isso. Passando aqui para parabenizar esse tema, esse programa aí, você.
É isso, que é um grande jovem, né? Eu tive o prazer de conhecê-lo, sigo nas redes sociais pelo trabalho prestado à sociedade, né? Um cara que escolhe o lado da cidade, escolhe um lado de representar o povo, dar voz ao povo, é isso. É o grande papel que é, inclusive, você é gente que também constrói, Léo. Então, logo, quem sabe, estará aqui com a gente nessa pauta, mostrando as suas dores, mostrando a sua essência, mostrando aonde você quer que Ilhéus esteja de fato. E aqui é o espaço para a gente como você, está sendo mostrado para toda a população pelo trabalho. Não é isso, Jobs?
Perfeitamente. É fundamental que a participação da sociedade aconteça. A sociedade não só deve participar, como deve cobrar. Mas deve cobrar com respeito, entendendo, inclusive, a nossa realidade orçamentária. Mas eu acho que a participação de todos é fundamental na construção de uma sociedade melhor.
Ok. Inclusive, o Kelmany deixou uma mensagem aqui bacana. Estamos juntos, sinal de positivo. Tá
obrigado,
bom?
Obrigado,
Kelmany. Vamos aqui, então, mais um quadro muito importante e que vai chamar bastante atenção nesse programa. Agora são 8 horas e 41 minutinhos.
No Papo e Gestão, é hora do Simples Assim. É hora de...
O Simples Assim de hoje é um tratado de saúde. Sabia, Valdeir, que eu fiquei muito surpreso com as pesquisas? Eu sempre acho que a pesquisa vai tratar primeiro de educação. Eu não sei porque eu tenho um perfil e ter sido professor como o primeiro ato profissional de minha vida. Então, vai ser educação. Não foi educação. Eu digo, minha educação então vai para segundo lugar. Também não foi. Não foi para terceiro, não foi para quarto e eu fiquei preocupado. O maior problema de Ilhéus hoje é o quesito saúde. E aí foi a ideia sua de criarmos o Simples Assim. Porque a saúde, que é considerada um dos melhores programas mundiais, é o Sistema Único de Saúde do Brasil, o SUS. Porque o SUS, que é um complexo de atividade de saúde, de modelo federal e hierarquizado, verticalizado, não funciona.
Reconhecido no mundo.
Um dos melhores do mundo. Isso. Eu acho, se você olhar que a maioria dos países não tem saúde pública, sim, ela é privada. Se você consegue no Brasil, você tem um atendimento de saúde público, com atenção primária, com atenção de média e alta complexidade, com serviço de urgência e emergência, com atenção hospitalar, com serviço de vigilância epidemiológica, com questão sanitária e ambiental e assistência farmacêutica. Por que não funciona, Valdeir, esse modelo?
O problema, Jorge, principal, não é o programa, que como você está dizendo, o programa ele é muito bom, ele é eficiente. Agora, tem que haver gestão sobre ele. Então, o município, principalmente, porque essa escala vai municipalizando, porque a Dona Maria precisa da saúde perto de sua casa. Então, a população precisa ter a saúde. Então, se não há gestão, se não há comprometimento em resolver, uma cadeia de coisas acabam chegando à insatisfação na saúde. E por isso, na pesquisa, aparece ela em principal, o principal fato, né? Então, você vê, quando você olha uma sobrecarga no Costa do Cacau e as pessoas começam a julgar o hospital, que um hospital estadual que
demanda... O Costa do Cacau com todo o problema de saúde de Ilhéus.
Pronto, que é um hospital de média e alta complexidade que não tem que estar fazendo, Joabes, com todo respeito, atendimento de dor de cabeça, de uma diarreia, de uma febre. Mas se não há, na gestão a capacidade de fazer a entrega para as pessoas dos seus problemas de saúde... das soluções delas, você tem que ter... As pessoas acabam correndo realmente ao Costa do Cacau. Ou seja, né, você acaba sobrecarregando por falta de uma atenção básica, de uma atenção primária. Você tem os agentes de saúde que querem fazer um bom serviço, mas imagine, você tem que disponibilizar uma fila a partir de 3 horas da manhã, Renato. Tem gente, você está aqui na rádio, está o tempo todo recebendo... esse tipo de denúncia, 3 horas da manhã, Jobs, 4 horas da manhã, que uma dona de casa tem que ir para uma fila para talvez conseguir uma ficha de atendimento. Então, o quanto que isso é uma falta de gestão dos governantes, né? E isso, eu lhe falo, eu quero parabenizar os servidores públicos que por muitas vezes lutam, fazem mais do que deveres, Jobs, para fazer uma entrega. Mas se a gestão ela não consegue fazer um planejamento para executar da melhor forma possível, né? Fazer um diagnóstico, eu quero falar muito mais sobre isso, tá? Organizar as estruturas, né, do município, seja ela profissionais, equipamentos, ou seja, ambulância, várias coisas que a gente tem que realmente esmiuçar isso para que a saúde seja entregue da melhor forma possível, né? A gente tem que ter um orçamento, olha, as pessoas às vezes nem sabem, mas Ilhéus está previsto para o gasto o ajuste orçamentário de Ilhéus para saúde para o ano de 2024 é de mais ou menos 105 milhões. Representa 15% do orçamento da cidade. E por que a saúde não funciona? Porque a Dona Maria, o seu João, ou qualquer pessoa que seja, tem uma grande dificuldade na atenção básica de saúde. É sobre isso que a gente tem que falar. Então, isso precisa de ser planejado, precisa ter um diagnóstico. Você tem que identificar aonde está a dor. Qual é a principal entrega? Porque uma região pode precisar de uma coisa e outra, outra. Ilhéus é um município extenso. Entre povoados e distritos, são 43, fora os bairros das suas cidades. Então, a gente não adianta ter simplesmente equipamentos bonitos, bom, governo do estado. Nós temos que falar, Jobs. O governo do estado investiu em bons equipamentos.
Muito.
Então, a gente acaba... Tinha que ser hoje referência. O que me dói é a gente estar na última colocação da saúde, certo? Existe um ranking, pessoal, né? As pessoas têm que entender
da
que
atenção existe, básica.
Da atenção, existe um ranking da atenção básica de saúde, onde Ilhéus, Renato, estava em último colocado. São 417 municípios, nós éramos o último. Ó, gente, melhoramos muito, agora nós somos penúltimo. Então, eu não consigo comemorar isso. Ilhéus tem que estar brigando é pela parte alta do processo, né? Então, quanto de potencial? Ainda mais com os equipamentos que aqui estão. Se era UPA, tem UPA.
Você tem uma geração de responsabilidade hierarquizada, porque no Brasil o modelo é descentralizado, união, estados e municípios. O estado fica sobrecarregado excessivamente com a carga que não é de sua responsabilidade. Então, e aí a crítica vai para o Costa do Cacau. Costa do Cacau é quem tem a menor culpa nesse problema.
Exatamente.
Quando a atenção básica não funciona e não está funcionando no processo Cuida de Mim, Doutor, gera para o Costa do Cacau essa crise dela. Então, sociedade, o Costa do Cacau não é culpado da crise da saúde. A crise da saúde é culpada pelo Cuida de Mim, Doutor, que não faz a atenção básica.
E você ressaltou uma coisa muito, muito importante, Jorge, né? E aqui eu não queria estar falando de específico disso, mas não tem como a gente não falar. Porque isso é uma responsabilidade do gestor do município. Ora, você, se somos nós dentro desse processo, eu tenho que chamar para si a responsabilidade de resolver, de dar entrega à população o que ela precisa. Então, dentro disso, que eu acredito que não é discurso de Instagram, não é discurso de publicidade, e sim compromisso de sentar numa mesa e, assim como a saúde, tratar todos os assuntos, caso a caso, trazer para si, não simplesmente terceirizar um processo. Então, a gente tem que ter. Aí, quando você tem uma frase de campanha, né, onde fala cuida de mim, doutor, a responsabilidade...
Priorizou.
É prioridade, teoricamente. E aí a gente tem um município com... Vai me dizer que em 8 anos não dava para mudar uma realidade, Jobs. Em 8 anos a gente está falando, Renato. Então, a gente precisa entender isso e visualizar se é a entrega realmente que a gente gosta.
Saúde é qualidade de vida. E como qualidade de vida, tem que ser prioridade da gestão. Tem que ser prioridade no planejamento, na organização, na fiscalização e no, na compreensão de como isso deve funcionar. Quando isso não acontece, você coloca as pessoas 3, 4 horas da manhã na fila e mais. O que é pior não é colocar 3 horas da manhã, é chegar às 7 horas e não ter a senha.
Mas, Joabes, deixa eu te fazer uma pergunta fácil assim. Na casa da gente, quando a gente vai fazer uma reforma, a gente não planeja uma reforma?
É o mínimo.
É o mínimo na vida da gente. Renato, você está planejando trocar um carro. Você está fazendo isso ao seu modo, mas está planejando para fazer a melhor execução, correto? Então, assim, dentro disso, qual é o planejamento que você viu para a saúde básica do município nesses 8 anos?
Não houve planejamento. Se houvesse... Porque você falou, não estamos tratando de governo de primeiro ano, não. Onde você herda o orçamento do governo que saiu.
O primeiro ano, quem deixou o orçamento é o governo passado, você tem
então,
razão.
Então o erro não é seu. Disso. Mesmo sabendo que houve... Nós estamos então no segundo ano do mesmo gestor.
Exato.
Onde ele pôde fazer todo esse planejamento e as pessoas continuam nas filas. Então, na verdade, não houve planejamento. Ou não houve o cuidado, ele é responsável de planejar bem feito. Então,
ou querer, né?
Porque às vezes a pessoa pensa que planejamento é planejar de qualquer jeito. Planejamento sem eficiência, sem fiscalização, sem estar aferindo constantemente os procedimentos, não é planejamento. Ou seja, não há governança na área de saúde em Ilhéus. Essa é a questão que tem que ser afirmada.
E isso só podemos culpar os gestores.
É o único culpado.
O gestor tem que ter a responsabilidade de puxar isso para si e resolver. Se não tem capacidade técnica, que tenha pessoas do seu lado que possa fazer a capacidade disso.
Essa.
Agora, você tem que querer executar isso da melhor forma possível.
Tem que ter o desejo, a vontade de tomar uma posição e essa posição chegue na ponta. E a ponta é o povo beneficiado.
Isso impacta, João, só para as pessoas terem entendimento, que pequenos municípios, né, quando não se tem esses atendimentos à população, os pequenos municípios acabam tendo a casa de apoio, né, muitas vezes nas grandes cidades.
Mas você manda... É verdade isso. Mas se Ilhéus tiver casa de apoio em Salvador, sabe o que Ilhéus está dizendo? Eu fui incompetente, incapaz de produzir atenção básica aqui em Ilhéus.
Mas com tanto equipamento que nós temos aqui, a gente tinha que estar recebendo isso, tendo parcerias com outros municípios para suprir isso e não pensar... Que a gente não consegue atender a nossa população e tem que ter coisas.
Mais de 200 municípios baianos têm casa de apoio em Salvador, porque ele não tem estrutura básica. Eu até entendo que essa é a realidade.
Municípios menores, 5 mil habitantes, 3 mil habitantes.
Agora, Ilhéus não pode ter esse tipo de casa. Quando Ilhéus, se Ilhéus colocar a casa de apoio, ele assumir a incapacidade de fazer essa produção. Não vai fazer isso. Então é preciso que a nossa atenção básica funcione aqui.
E eu estou falando de casa de apoio porque a gente entende, não é, que existem as atenções básicas. Mas também tem as partes de regulações, né? E Ilhéus tem grandes equipamentos que poderiam estar em outro momento. Né?
Funcionando mas, melhor. Mas eu vou dar um exemplo. Pega a equipe, leva ali em Buerarema.
Sim.
Leva ali em Buerarema, onde tem um modelo de saúde funcionando. Você quer dar essa notícia como funciona lá?
É, deixa eu falar. As pessoas, a população que precisa de atendimento, né, são encaminhados à unidade básica de saúde lá. Deixa eu mandar um abraço ao querido prefeito, né, Vinícius, é um cara que de acesso total, de entrega à população do seu serviço, de fato. Mas a população que precisa do atendimento médico, ele tem tudo marcadinho, agendado, né? Claro, são prioridades, todas cumpridas. E pasmem as pessoas. E eu acho isso tão básico, mas a gente tem que falar de uma forma... voltando quando a gente vê o atendimento de Ilhéus. Quando o paciente ele chega e é atendido nas unidades básicas de saúde de Buerarema, eles já saem não só com o atendimento realizado, mas também com as suas medicações em mãos. Ou seja, a qualidade do serviço é tão grande que ele não precisa nem ir buscar o medicamento. Se a população precisa daquilo, aquilo já é entregue e a população sai das unidades básicas de saúde, já entregue as medicações para ele começar seus tratamentos.
Segundo o princípio da atenção primária, até a assistência da farmácia. Você fechou o ciclo nessa área de atenção básica. Quando você não fecha esse ciclo, essa pessoa se desloca desse primeiro momento e procura o segundo momento, que já é atenção de média. Vai para média complexidade com assunto de pequena complexidade. Então, realmente, é um problema seríssimo, de difícil solução, sim, mas que requer da gestão pública responsabilidade com competência para resolver essa questão. O povo de Ilhéus não merece a qualidade da saúde que tem hoje.
Joabes, para completar a palavra, a frase do programa, é simples assim. Precisa ter comprometimento, assumir as responsabilidades de gestor e, simples assim, executar o serviço que tem que ser feito.
Exatamente.
Muito bem, são 8 horas e 54 minutinhos. Já estamos chegando no final, tá vendo aí, ó? Programa bom, vai rendendo muitos papos, muitas participações, muitos recados. E a gente, quando pensa que não, já passou. Mas agora é aquele quadro mais esperado do programa. É o quadro em que a gente conhece agora.
Chegou a hora do hipocrisia.com.
Hipocrisia.com hoje, que é uma dissimulação de um ser. O que aconteceu essa semana em Ilhéus é muito interessante, ou nos últimos 10 dias, é quem está falando a verdade, o prefeito ou o vice-prefeito? O vice-prefeito alega, o vice-prefeito de Ilhéus tem uma história interessante, militante, liderança sindical, veio para dar, como candidato a vice-prefeito de Mário, robustecendo, reforçando a campanha, até porque tinha conteúdo, não dá para negar isso. Depois disso, vai a Vitória, apoia o governo, apoia todo o processo do governo, leva a Soane para o partido, elege a Soane em um primeiro momento a mais votada.
Inclusive levando vários municípios, né, onde ele tinha acesso.
Levando ela para vários municípios e alega o vice-prefeito, e em princípio nada contra ninguém, que o prefeito prometeu a ele que ele seria o candidato do prefeito à sucessão. Isso foi para todos os jornais. Do outro lado, o prefeito diz o seguinte: jamais, em nenhum momento, repito, jamais, em nenhum momento prometi qualquer coisa. Alguém está dissimulando. Alguém está cometendo um ato de hipocrisia nisso tudo. Quem está falando a verdade? O prefeito ou o vice-prefeito?
Isso está na imprensa, né?
A sociedade. Nós só vamos trazer para aqui coisas que estão noticiadas, está na imprensa.
Isso foram falas deles
em
rádios.
Está tudo robustecido e reforçado com informações da imprensa. Quem está dissimulando, quem cometeu a dissimulação de prometer e não cumprir, ou quem não ouviu e disse que ouviu. Então, essa hipocrisia velada precisa ser esclarecida, até para saber quem está falando a verdade nesse momento em Ilhéus.
Me parece que acordos são feitos, né? E depois é o que a gente solta, né? O que a gente pensa, né? Acordos são feitos e depois as coisas vão desgringolando.
Vai diluindo
no processo.
Mas, Valderico, na vida pública, como na vida privada, como na vida de sociedade, na vida familiar, a palavra tem que ser tudo. Já pensou você dar palavra à sua filha e não cumprir? Já pensou alguém dar palavra a um servidor e não cumprir? Já pensou dar palavra à minha esposa e não cumprir? A um amigo e não cumprir? No trabalho? Já pensou se a palavra deixar de ser valorizada? Como é que fica a sociedade? Cada um faz o que quer, eu não preciso cumprir nada, então essa questão precisa saber quem está falando a verdade. E eu acho que aí a rádio pode abrir o espaço.
Pode.
Para dizer quem está falando. Venha, diga o que você falou, o que você não falou e venha outro. Porque o que está hoje é uma interrogação gigantesca sobre quem falou a verdade. E aí veio para o quadro hipocrisia.com.
É isso. Esse quadro vai ser muito importante, inclusive para a gente levantar esse tipo de debate, né? Porque palavras soltas, elas não podem ficar. A sociedade precisa realmente de ter percepções em cima das pessoas que elas acreditam, né? Então, quando você tem, por exemplo, nós estamos falando hoje de hipocrisia em cima de discurso dessa semana, tá, gente? do prefeito.
Em todas as redes sociais.
Todas as redes sociais, do prefeito com o vice-prefeito. Sim, né? Sim. Cada um, claro, o prefeito do PSD, de Dado, né? e o vice-prefeito no PSB, de Bola. Né? Isso, então, onde um diz que tem, o vice-prefeito diz que tem um compromisso, que foi feito um compromisso, né, com o prefeito, onde ele seria o indicado à sucessão. E o prefeito diz, qual foi a frase que ele usou, Jabes?
Que jamais em nenhum momento prometeu qualquer coisa ou falou isso. O prefeito desconstrói a fala do vice-prefeito, na íntegra, em nenhum momento. Então,
esse clima está mentindo. Esse clima, você acha que pode estar indícios de rompimentos aí? Qual é a sua percepção sobre isso, Jabes?
A minha maior preocupação, na verdade, é permitir que a verdade seja esclarecida. Quem está falando a verdade? Porque na vida pública, Valderico, é fundamental que você fale a verdade. Na vida pública é importante que você aprenda. E você só aprende apanhando. Se Bebeto está falando a verdade, Mário descobriu um acordo com alguém que foi fundamental na sua reeleição, com alguém que foi imprescindível e fundamental na eleição da Sony, com alguém que participou do governo na defesa mesmo dos momentos de dificuldade do governo. O Bebeto defendeu, cara. O Bebeto foi muito homem nessa questão do governo nesse momento. Não dá para voltar atrás nisso. Então, se Bebeto está mentindo, Bebeto está saindo da vida pública. Porque não vale mais o respeito de ninguém. Mas se Mário está mentindo, se Mário cometeu, dissimula essa posição, não mereceu o apoio de Bebeto em nenhum momento. Então, quando você esclarece isso, você coloca duas figuras públicas grandes de Ilhéus em contraponto, no contraditório um com o outro, em oposição momentânea em relação a um fato que precisa ser esclarecido. E esse fato é de interesse de todos, quem vai saber o perfil das pessoas que estão na vida pública de Ilhéus, principalmente em relação ao prefeito e ao vice-prefeito.
Isso é o hipocrisia.com, pessoal. Tem muitos temas aí que a gente vai realmente ir debatendo sobre tudo isso. Mas eu queria chamar Renato aqui. Tem mais alguns comentários, algumas coisas aí, Renato? Nosso tempo já estourou, 9 horas. Mas se tiver mais alguma coisa, algumas felicitações, uma puxão de orelha, nós estamos aqui às ordens, né, para a gente concluir. E lembrando que todo sábado nós teremos esse programa, agora, a partir das 8, né? Então vai ser uma grande oportunidade de estar batendo esse papo.
A Luísa do Pontal deixou o recado aqui para a gente. Parabéns pelo programa, vocês estão cobertos de razão. A saúde em Ilhéus precisa melhorar muito. Outra coisa que precisa melhorar é a educação. Não temos uma escola pública no bairro do Pontal, além do Barão de Macaúbas.
Será tema em breve. A educação, diante da complexidade que é a educação no Brasil, será tema desse programa em breve.
Com certeza. Nós teremos oportunidade, Renato, de pegar temas, né, específicos e trazer profissionais convidados, inclusive, aqui para estar batendo esse papo, para estar mostrando.